youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar com o nosso 3 em 1 nesta sexta-feira, para quem é aqui de São Paulo, de feriado, dia 9 de julho de 2021, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Seguiremos ao vivo com vocês até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos, também todas as notícias políticas do dia. Hoje feriado, mas dia quente para a gente analisar junto com Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e Bruna Torlai. Vamos nessa então, produção. Vamos para os destaques, porque a sexta-feira promete. O presidente Jair Bolsonaro sai em defesa do voto impresso e chama o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de idiota. Em depoimento na CPI da Covid-19, servidor do Ministério da Saúde revela ter encontrado diversos erros no processo de compra da vacina Covaxin. E representantes de 9 partidos manifestam oposição à proposta de reforma do imposto de renda. Mas antes da gente começar o nosso programa, da gente iniciar o 3 em 1, a gente conta com a sua participação por aqui, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje, sexta-feira, a gente pergunta para você. Você acredita que a reformulação do imposto de renda deve ser providenciada antes da reforma tributária? O que você pensa sobre isso? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você mandar o seu vídeo, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta que eu fiz para vocês está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Então corre lá agora para o www.jp.com.br e vote na nossa enquete participando do nosso programa. E para finalizar os recados, você que está por aí no Twitter querendo participar, você sabe, você conhece a nossa hashtag, é a hashtag 3 em 1. Então manda o seu tweet, manda o seu comentário, a sua participação para nós é sempre muito importante. Vamos nessa, produção? 5 horas e 3 minutos, sextamos por aqui e o 3 em 1 está no ar. 3 em 1. Muito bem. Começando então os nossos assuntos, a nossa pauta por aqui. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do voto impresso e colocou em xeque a realização das eleições de 2022. Ele reforçou a teoria de que fraudes teriam ocorrido em eleições anteriores e chamou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, de idiota. Vamos ouvir.
Se nós queremos uma maneira mais de mostrar transparência, por que o Barroso é contra? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha! Sim. Um cara desse está lá. Não é porque ele defende aborto, não. Porque ele quer defender a redução da moralidade para estupro de vulnerável. Para eles, para menina. Peraí, pessoal. Com 12 anos de idade, se uma menina fazer sexo com 12 anos de idade, tem uma com 10 em casa. Isso não é estupro. Pode ser consentido, segundo a cabeça dele. Um cara que quer liberar as drogas. Um cara que defendeu um terrorista assassino italiano, Cesare Battisti. Esse é o perfil de Barroso, que está na frente das eleições. Um cara desse tinha que estar em casa.
Não, tinha que estar na cadeia. Na cadeia, em casa não.
Em outro lugar. Tá? Então o que acontece, pessoal? Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Recado para todos os brasileiros. Lutem pela sua liberdade. Não querem que um homem sozinho resolva o seu problema. É igual um casal. Se um quiser que o outro resolva para indicar, não vai, os dois têm que resolver juntos. Imagine o Brasil. O que eu estou querendo é transparência. Por que o Supremo Tribunal Federal, uma emenda minha ano passado, julgou inconstitucional? Daí veio o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E deu o mesário, vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos conversar aqui com os nossos comentaristas sobre essa questão do voto impresso, em que pé estão as coisas lá em Brasília em relação a isso. Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Constantino, você começa essa.
Paulo, eu vou começar enfiando o pé na porta, né? Eu acho que o Brasil dá muito peso, via de regra, principalmente uma certa elite, né? Dá muito peso à forma e muito pouco ao conteúdo, né? Então, tem muita gente com fala mansa, que respeita a liturgia do cargo, mas que, no fundo, na sua essência, é golpista. Assim como tem muito jornalista que banca o educado, fala devagar, mas está falando coisas como Lula ser um moderado de centro, né? E depois banca vítima e tudo mais. Então, está cheio de gente por aí muito afetada, afetando muitas falsas virtudes, e a gente tem que olhar um pouco mais para a essência das coisas. É óbvio que eu não gosto, no limite, de um presidente da República chamando um ministro do Supremo de imbecil e de idiota. Isso não é legal do ponto de vista institucional. Mas nós temos que trazer aqui as circunstâncias do momento em que a gente vive hoje para poder fazer um julgamento mais justo do que está se passando. Eu enxergo um golpe em curso. Um Supremo indicado basicamente por um bandido soltou esse bandido numa nova interpretação da Constituição e vem rasgando a Constituição com muita frequência. Depois enterrou a Lava Jato para tornar o mesmo bandido elegível. Institutos de pesquisa, de forma muito suspeita, colocam esse mesmo bandido, que teve milhões de pessoas indo às ruas para poder rechaçar, expulsar do poder, coloca ele como grande favorito, quase no primeiro turno, um sujeito que não pode sair às ruas. É óbvio que a gente desconfia. E aí tudo que tem uma parcela da população clamando é por mais transparência. Uma bandeira que sempre foi suprapartidária, Brizola, PDT, PSDB, muitos defendiam. E, de repente, essa turma do sistema chama isso de golpismo bolsonarista e vem uma ingerência, mais uma, desse mesmo Supremo no Legislativo, fazendo articulações para barrar as mudanças que tornariam o voto mais transparente e seguro, auditável. A quem interessa isso? O que está acontecendo aqui? O que está em jogo? São perguntas que nós temos que fazer. E aí a narrativa de fala mansa e essência venenosa vai ser: ah, o presidente não respeita e ele é golpista e tudo mais, em vez de enxergar o que está acontecendo. Em vez de enxergar uma certa concertação, né, que está, sim, atentando contra os pilares básicos da nossa democracia. Ministros do Supremo que já compararam o presidente ao nazismo. E isso não é ataque à instituição da presidência. Isso pode. Jornalistas que pedem a morte abertamente do presidente. Isso é liberdade de expressão e de imprensa. Agora, quando o presidente desabafa, tentando chamar a atenção da população do que está acontecendo e que ele sozinho não pode resolver, né? E chama um ministro que realmente tem aquelas características de se enxergar como um ungido e quer empurrar a história na direção dessas pautas, abre aspas, progressistas mesmo. Né? É um ativista. É um ativista que não liga muito para a Constituição. Né? Ele quer escrever a própria Constituição sem nenhum voto por trás. Isso é um perigo. Né? Aí o mundo vem abaixo. Ah, o presidente golpista e tudo mais. Veja, é muito triste eu ter que citar uma figura aqui como o imitador de focas, né? O tal Felipe Neto. Por que eu o faço, então? Eu o faço só por um motivo. Ele vira para o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida, e diz: vai ameaçar a PQP, babaca. Né? Isso ele pode fazer. Aí, porque, ah, mas é o Felipe Neto. Não, mas o ponto não é esse. O ponto é quem curtiu esse comentário com um símbolo de punho cerrado, que é o símbolo dos comunistas. Omar Aziz. Omar Aziz, o presidente da Câmara, da CPI, dessa CPI circense. Né? Esse garoto, esse rapaz que diz isso, é alçado ao patamar de intelectual de rede social e convidado por programas como Roda Morta, Roda Viva, né? Da Vera Magalhães, da TV Dória, para ser entrevistado. Então, quem não está enxergando o que está acontecendo, o duplo padrão, o vale tudo de um lado, o salvo conduto, e do outro lado, cala a boca e cria uma espiral de silêncio, está precisando olhar com mais atenção para o Brasil de hoje.
Muito bem. Minha querida Bruna Torlai, tem dois mineiros que se pronunciaram em relação a essa questão do voto impresso auditável. Primeiro, o deputado Aécio Neves, que participou da eleição em 2014 como candidato à presidência da República, disse que não houve fraude, que confia na Justiça Eleitoral e agora, faz questão de 10 minutos, tem um pronunciamento do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, dizendo que confia na Justiça Eleitoral e quem pretender ter algum tipo de retrocesso democrático será considerado inimigo da nação. Bom da gente comentar agora. Vai lá.
Olha, na verdade, essa de considerar inimigo da nação quem procura transparência por eleições é uma bobagem, né? Quando o Rodrigo Pacheco repensar no que ele falou, talvez, no momento de, quando ele puser a mão na consciência, ele vai perceber que foi talvez um pouco impulsivo, que não tem muito a ver com a sua personalidade. Porque, na verdade, em eleições, desde que o mundo é mundo, sempre há fraude. Em eleições prévias há fraude, né? Então a possibilidade de que haja fraude, ela existe. Agora é muito difícil você provar. Justamente como é difícil de provar, fica contraproducente essa discussão, né? Então é tão tolo dizer eu tenho certeza que houve fraude, como eu tenho certeza de que a fraude é impossível. É uma tolice. Portanto, é interessante sim a gente procurar mecanismos para ter o máximo de transparência. E a contagem pública dos votos é o melhor mecanismo. Agora, será que a sociedade brasileira está realmente empenhada nessa discussão? Eu gostaria de ouvir menos políticos, já que a gente está numa crise de representatividade, do que o próprio povo. O que é que o povo brasileiro pensa? Agora, quanto ao que o Constantino falou, eu acho que o Constantino está correto em tudo que ele diz, quanto ao contexto do Brasil, mas quando eu vejo que o presidente da República, o tempo todo, tem que se expor e comprar briga com poderes que lhe fazem, que contrabalançam, né, com o seu poder, ele está se colocando numa situação muito perigosa. Esse enfrentamento do STF e essa defesa explícita do voto auditável deveria estar sendo feito pela bancada, deveria estar sendo feito por Felipe Barros, etc. Deveria estar sendo feito pela bancada conservadora. Você tem a função própria ao deputado e a função própria ao presidente, né? A partir do momento que um presidente se sente obrigado ao tempo todo comprar essa briga, ele acaba desgastando a sua imagem, né? Deixando de falar de coisas que tocam essencialmente a sociedade toda, justamente porque a nossa bancada, a conservadora brasileira, ela é muito fraca, né? Então eu gostaria de registrar aqui muito mais a crítica à bancada conservadora, que não assume a frente quanto a essa questão, se é uma questão importante para parte da sociedade que é a base de apoio ao governo, e deixa aí o presidente comprar a briga sozinho. Isso não é legal, isso mostra fragilidade.
Agora, Serrão, o presidente da República já disse inúmeras vezes que possui provas que a eleição de 2018 foi fraudada. O ônus da prova é uma das responsabilidades de quem acusa, não é?
Saudações, meus amigos e amados haters. Exatamente isso que Paulo Matias acaba de dizer. Quem apresenta uma denúncia tem que comprová-la. Seria muito mais interessante que isso acontecesse, porque nós precisamos hoje conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, como Bolsonaro tem pregado sempre. E a gente precisa cada vez mais da verdade objetiva na política brasileira, que hoje sofre do show de um espetáculo excessivo de mentiras em meio a uma grave guerra institucional de todos contra todos os poderes. Estamos vendo aí esse confronto direto do presidente Jair Bolsonaro, principalmente centrando fogo contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, pode não acabar bem. Toda hora que a gente tem alguma insinuação de que os militares possam entrar nessa questão para resolver algum problema, isso é absolutamente deplorável. Por quê? Porque é uma ficção. Os militares não vão entrar em coisa nenhuma, ponto. Só alguns idiotas da nossa imprensa, aqueles que estão sendo bancados, aí recebendo mesadinha de dinheiro chinês, pode acreditar nesse tipo de argumento, que tem chance de um golpe militar no Brasil. A chance é zero. 1964 ou 68 não vão se repetir. Não tem essa possibilidade. Tá? As Forças Armadas estão muito maduras do seu papel constitucional. Elas agora vão se concentrar no importante trabalho lá na Amazônia de garantia da lei e da ordem para enfrentar aquela bagunça que tem lá em cima, aqueles crimes ambientais que tornam o Brasil um páreo internacional em meio ambiente por causa da marquetagem oportunista da esquerda, e eles vão lá combater criminosos reais, que esses sim estão abalando a soberania da Amazônia. Não tem chance de golpe nenhum. Agora, o presidente Jair Bolsonaro precisa resolver melhor essa questão do relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Se ele tem bronca realmente dos ministros, como ele apresenta publicamente, como ele apresenta ali na saidinha do Palácio do Alvorada, seria muito mais recomendável institucionalmente que ele convocasse uma reunião, ou ele aparecesse lá no Supremo Tribunal, ou convocasse uma reunião virtual com os ministros para lavar a roupa suja com eles. Não dá para a gente ficar assistindo um presidente da República batendo boca diretamente com o ministro do Supremo, que devolve, né? Dá o troco a ele. O Barroso deu o troco no presidente Bolsonaro. Bolsonaro quer se filiar ao Partido Patriotas. O presidente do Patriotas acabou de ser punido por quem? Luiz Roberto Barroso, que confirmou o afastamento dele do cargo, porque um outro grupo dentro do partido não quer que Bolsonaro se filie. Então, o Barroso, em tese, ficou ao lado daqueles que querem que Bolsonaro não entre para o Patriotas. Então, isso já vira uma questão pessoal, já vai gerando uma crise política que é incompreensível, que não vai levar o país a lugar nenhum. Então, o presidente Bolsonaro tem de sentar com os ministros do Supremo e resolver essa questão, ou essa crise vai longe e, no fim das contas, a gente já falou, o grande prejudicado pode ser ele. Fazer discurso apenas para o seu grupo de interesse bolsonarista é bacana, é importante, a gente até entende, mas o resultado eleitoral disso, depois, pode ser catastrófico.
Olha, gente, na live que o presidente Jair Bolsonaro faz todas as quintas-feiras, logo depois de receber uma carta dos líderes da CPI da Covid-19, pela qual exigem dele explicações sobre as suspeitas envolvendo as negociações da Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro disse: ignorei vocês, não vai ter resposta. Bruna Tornar.
Olha, em primeiro lugar, eu acho que é bom só a gente prestar bastante atenção nessa atitude do Barroso, né? É correto a gente ter um ministro do Supremo Tribunal Federal se envolvendo em disputas partidárias para atacar o presidente, pelo amor de Deus, né? Agora, quanto aos comentários do Bolsonaro, acho que ontem, no programa de ontem, a gente falou vastamente sobre o quanto que essa inabilidade na comunicação tem sido um alimento para que se desgaste a imagem do presidente. A gente está num momento complicado em que a retomada da economia deve ser a prioridade e não esse tipo de bate-boca. Isso tudo, infelizmente, tende a dar munição para que a oposição encontre ferramentas aí fartas para ir ganhando vantagem até as eleições do ano que vem. Então, o presidente vai precisar repensar os seus hábitos.
Então, isso que eu queria conversar com vocês em relação às eleições do ano que vem, ao posicionamento que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado. Hoje ele tem 24% de ótimo e bom segundo Datafolha, isso pode ser um pouco maior, um pouco menor do que esse dado que eu acabo de passar em relação à margem de erro, em relação até a erros de pesquisa, mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: qual é a estratégia para que o presidente da República tenha 50% mais um? Porque numa eleição ele precisa de 50% mais um, no segundo turno, certo? Nesse caminho que ele está indo, ele vai conseguir isso? Constantino?
Paulo, é um dilema, é uma boa pergunta, e é um dilema para o presidente que eu vi aqui muito de perto com o Trump, né? Quando ele sai ali do Planalto e essa saidinha fala dessa forma direta com o seu público, isso é uma maneira dele manter engajada a militância voluntária bolsonarista. Não existe gabinete do ódio, não existe nada orquestrado com uma centralização, como acontece muitas vezes até à esquerda. No caso do bolsonarismo, não existe. É engajamento voluntário. É a tia do Zap, são indivíduos que voluntariamente fazem menções ao presidente nas redes sociais, o defendem ou atacam os seus adversários. Então, para manter essa militância engajada, ele precisa sempre jogar para a sua plateia. Quando ele fala que cagou, porque, desculpa, mas a palavra é essa, né? Caguei para a CPI, isso causa alvoroço em certos meios, né? A liturgia do cargo, mas esse público gosta e se mantém justamente engajado por conta disso. E cá entre nós, né? É o diferencial do presidente Bolsonaro mesmo. Ele é mais genuíno e mais direto com o povo. Tem uma pegada populista, mas é mais direto. Olha um João Agripino Dória, por exemplo, que é o seu oposto. Tudo é marqueteiro, tudo é calibrado, é falso, né? Tudo na vida. Então, o Bolsonaro veio romper isso. Ele é disruptivo nesse sentido, assim como o Trump, né? O problema é que essa militância é em torno de um quarto da população. É isso aí. É 25% a um terço, 33%. Ele precisa de mais do que isso para ganhar. E aí é que mora o perigo, porque seria de bom tom, numa estratégia mais fria e calculista, que ele acenasse para os indecisos, para uma classe média que dá valor a um pouco mais da forma, né? Seria interessante. Agora, esse dilema, se ele der essa guinada no comportamento, ele corre o risco de perder a base militante. Então esse é o dilema que se impõe ao presidente hoje, né? Eu quero dizer também uma outra coisa com isso, né? Como é que nós, porque eu acho que o estilo tosco do tiozão do churrasco que tem o Bolsonaro, ou o próprio Trump aqui nos Estados Unidos também tinha, né? Ele é um estilo que, em condições normais de temperatura e pressão, ele tende a ser rechaçado por boa parcela da população. Por que que não está sendo nesse momento? Porque as pessoas estão se dando conta de que estamos vivendo uma situação muito atípica. Então, assim, por exemplo, a CPI, que foi a fala dele na live, quem é que pode levar a sério esse troço? Ninguém sério. Ninguém sério que eu conheço leva a sério o CPI de Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Omar Aziz, que blindam o gabinete, o gabinete paralelo do lulismo, o Covidão, o Gabas, que tratam como voz da ciência impostores e que tratam como criminosos empresários que queriam só ajudar, ou então médicos sérios. Então, ninguém sério pode estar levando a sério essa CPI. Então, é um desabafo. É um desabafo, eu caguei para essa CPI. É o que boa parte da população brasileira está, de fato, sentindo em relação a isso. Eu só acompanho esse circo porque eu preciso comentar, porque senão eu tenho mais o que fazer, cortar a unha, cortar a grama, cuidar dos cachorros, qualquer coisa é mais produtiva do que acompanhar o Renan Calheiros pautando a mídia. Então, eu entendo o desabafo, mas o dilema continua, persiste, né? Um terço da população está junto, está enxergando o que está acontecendo. Mas tem uma parcela que ele precisa dos votos e que fica meio de nariz torcido, né? Porque o estilo é muito agressivo, muito tosco, talvez muito direto.
E essa conversa, Serrão, que o presidente da República teve com os irmãos Miranda de cerca de 50 minutos, isso pode mudar aí o rumo das coisas?
Olha, por enquanto, você que nos assiste, vamos tentar ter uma análise estratégica dessa questão. Por enquanto, tudo é factoide, por enquanto, tudo é muita guerra de narrativa. E o próprio presidente Bolsonaro, ele tem caído nas guerras de narrativa, ele tem ajudado a produzir e acaba sendo vítima dela no final das contas. Então, o que a gente tem que pensar hoje? O presidente Bolsonaro, ele acerta quando ele fala para o seu eleitorado, comunica-se diretamente com aqueles 25% a 33%, é o que algumas pesquisas reservadas confiáveis indicam, que formam a base bolsonarista voluntária, como bem lembrou aí o Rodrigo Constantino. Isso aí, do ponto de vista político, é um número bastante expressivo. Só que o leque conservador brasileiro, e a eleição passada mostrou isso, tende a ser muito maior. E Bolsonaro deveria estar com um discurso mais adequado, mais bem calibrado para aqueles que o elegeram em 2018 e que, de repente, se tornaram, não vou dizer inimigos, mas se tornaram insatisfeitos com o comportamento do presidente da República. Objetivamente, por quê? O presidente foi eleito com algumas promessas de campanha muito claras, de reformas e mudanças, que até agora não aconteceram por diversos motivos. Seja pelo Covid, seja por culpa do Rodrigo Maia, que não botou nada para votar no Congresso, seja porque o presidente também não construiu no primeiro ano e meio de governo uma base política sólida no Congresso, mas tem aí uma falha, duas falhas essenciais que a gente tem que apontar. Um, o presidente Bolsonaro erra demais na comunicação estratégica. E dois, o presidente não tem sido também eficiente no estabelecimento do diálogo político. Ele tem uma conversa fechada que garante a base dele do Centrão. Mas isso aí não resolve. Só ter o Centrão não depõe muito a favor, muito pelo contrário. Ele deveria ter uma maneira de conversar melhor com outros deputados no Congresso Nacional, outros parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. E o que muitos reclamam é que eles não conseguem estabelecer esse diálogo com o presidente. E o presidente é que tem que ser o líder para manter essa conversa. Está lá, é a atribuição dele. O artigo 84 da Constituição deixa claro que o presidente da República, aqui é um regime presidencialista, é ele quem deve liderar o processo. Embora nós saibamos, a nossa Constituição de 88, ela é uma armadilha, ela foi uma Constituição feita para ser parlamentarista e acabou criando, na verdade, esse presidencialismo de coalizão que quase sempre acaba em colisão. E Bolsonaro tem dado muita contribuição para a colisão. Então é preciso rever essa postura, é preciso pensar uma estratégia para fazer as reformas efetivamente andarem. Tem pontos do governo, essa classe média e classe média alta, ela está realmente insatisfeita, ressabiada com o presidente Bolsonaro e pode não repetir o voto que ele teve em 2018. Então, há um risco concreto reeleitoral para Bolsonaro. Que, aliás, vamos falar bem sério, desde o começo era muito mais provável que ele tivesse sido um governo de transição e que preparasse até outros candidatos dentro da base dele para concorrerem em 2022. Mas isso não aconteceu, quem deve vir mesmo é Bolsonaro, e aí vem com todo o desgaste da polarização que o PT quer com ele e o establishment, que está de olho, que não quer nem ele nem Lula, e vai tentar inventar a terceira via, que a gente não sabe se chegará.
Agora, Bruno Constantino levantou um bom ponto, né? Essa questão do dilema, porque se o presidente da República diminui o tom, ele perde o apoio na base. Na sua opinião, realmente ele perde se ele diminuísse um pouco o tom das falas dele?
Eu achei corretíssimo o que o Constantino falou, mas tem um outro elemento, se a gente for falar aqui de estratégia eleitoral. O que aconteceu? O que a gente observou em 2018? O Bolsonaro, ele aglutinou na sua figura vários setores. Então, ele trouxe a classe média, os liberais, com ali a imagem perfeita do Paulo Guedes, que é um cara que é um professor, é um cara que se comunica bem, é um cara que explica o plano, é um cara que a classe média adora, não tem como não gostar, né? Ainda mais em 2018, que ele explicava qual era o caminho para o Brasil. Aí, ao mesmo tempo, ele tem, se comunica com o Brasil profundo. Né? Ao mesmo tempo, pessoal, muita gente despreza isso, mas foi importante também o apoio por parte do Olavo de Carvalho e todo o seu entorno de influência. Isso foi importante também, ele aglutinou o apoio dessas pessoas. E vários outros setores, né? O pessoal da Lava Jato, o lavajatismo, o Bolsonaro pegou esse apoio, né? Ele era o cara contra a corrupção. Então, o que ele fez foi trazer, associar à sua imagem uma série de grupos. E o que aconteceu ao longo do governo? E isso se refletiu quando ele montou a equipe ministerial do primeiro ano de governo, que era, sim, um time virtuoso, tá? Agora, o que aconteceu ao longo do governo, né? Muitas dessas figuras que representavam esses grupos foram saindo do governo. E, no meu entender, o governo foi perdendo um pouco a identidade ali de 2019, a partir do momento que apenas militares foram ocupando as funções. Sobrou o Paulo Guedes, né? Foi o sobrevivente ali. E aí todos aqueles grupos de apoio já não têm o mesmo entusiasmo para fazer a tal da campanha gratuita. Então, como o Constantino disse, sobra quem? Sobra esse grupo aí forte dos 30% que já gostava do Bolsonaro, sei lá, desde 2014. E os demais setores já não têm o mesmo entusiasmo. Então, sim, Constantino tem razão, é um paradoxo. Contudo, Bolsonaro tem de lembrar que ele acabou abrindo mão de todos os outros sentidos que ele insistiu em manter ligados à sua imagem em 2018, e isso pode ser um problema no que vem.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. O nosso querido Jorge Serrão já me pediu a palavra aqui, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai ouvir o comentário do Serrão. Tem CPI da Covid-19. Vamos falar sobre reforma tributária. Tem muito mais aqui no 3 em 1. E para quem nos acompanha agora por imagens, está vendo uma bela imagem da nossa querida Avenida Paulista neste 9 de julho. Fica com a gente, um intervalo comercial bem rápido. A gente já volta.
3 em 1. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
Os hotéis do estado de São Paulo devem atingir entre 45% e 50% de ocupação neste mês de julho, o que indica uma recuperação do setor turístico paulista, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui de São Paulo. O setor foi fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. A projeção feita pela entidade aponta para um crescimento de até 400% nas reservas em comparação ao mesmo período de 2020, quando foi o auge da pandemia, e a ocupação nos hotéis no estado foi de apenas 10%. Tradicionalmente, o mês de julho é um indicativo de uma alta para o setor em decorrência das férias escolares. Em 2019, o índice de reservas atingido em São Paulo foi de 65%, bem acima do projetado para este ano. E, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, na capital paulista, a alta pode ser explicada pela mudança de perfil dos hóspedes, que deixou, aliás, esta mudança de ser um público proveniente do setor empresarial e turístico e passou a ser composto por moradores da própria cidade. Ou seja, os moradores de São Paulo estão visitando os hotéis da própria cidade. A mudança do público também alterou o movimento no setor da capital paulista. Em anos pré-pandemia, os índices de ocupação eram os mais elevados durante a semana, com baixos níveis de ocupação nos finais de semana. Neste ano, o quadro acabou se invertendo. A queda no número de quartos fechados nos hotéis do estado é mais um indicativo da retomada gradual do setor hoteleiro. Em abril, eles correspondiam a 31,8% das unidades existentes em São Paulo e em maio esta quantidade já havia baixado para 24,52%, segundo os dados da ABIH.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 35 minutos. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo por aqui justamente a previsão, né, as perspectivas, planejamento eleitoral de 2022, falando sobre voto impresso, a briga de Luiz Roberto Barroso e Bolsonaro. O nosso Serrão pediu a palavra, então vai lá, Serrão.
Como dizem lá no nosso querido Poder Supremo, peço vênia para discordar do argumento de que Jair Bolsonaro possa perder o seu eleitorado se ele não continuar fazendo esse tipo de discurso para esse segmento. Na verdade, esses que votam em Jair Bolsonaro, que acompanham ele, que o seguem, eles não deixarão de seguir por nenhum motivo. Ali é absolutamente consolidado. Então, se o presidente puder amenizar um pouco o discurso, isso é o que deveria acontecer, para conquistar uma parte maior do eleitorado que vai lhe fazer falta politicamente, isso seria mais inteligente, mais pragmático, inclusive. Então, essa questão de perder a base dele, ele não perde a base dele. Então, não adianta ficar jogando só para a própria galera, falando para o próprio umbigo. Isso, mais na frente, pode se mostrar um grande erro.
Muito bem, gente, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque um servidor que atua no setor de importação do Ministério da Saúde foi o depoente de hoje na CPI da Covid-19. William Amorim Santana detectou erros no processo de compra da vacina indiana Covaxin. Ele é subordinado a Luiz Ricardo Miranda, chefe do departamento, que denunciou irregularidades na aquisição do imunizante ao presidente Jair Bolsonaro em reunião no Palácio da Alvorada no dia 20 de março. A negociação de R$1,6 bilhão é alvo de investigação por parte da CPI, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e também do Tribunal de Contas da União. O contrato foi suspenso pelo governo em razão dos indícios de irregularidades. Bruna Torlai, o seu destaque de mais um dia de CPI.
Olha, na verdade, eu não entendo por que a insistência em... Tudo bem, tem que investigar, mas eu não entendo por que a insistência em trazer para o centro da CPI a história da Covaxin, se foi uma vacina que não foi comprada, se o contrato foi suspenso. A gente vai ficar investigando a intenção de fazer besteira, sendo que tanta besteira foi feita no Brasil ao longo da gestão da pandemia. Me parece que seria muito mais produtivo se as pessoas ali envolvidas na CPI investigassem o que efetivamente se fez de errado, o dinheiro que efetivamente foi desviado, e não as intenções que não se realizaram de eventuais agentes que usaram a máquina pública para obter algum benefício. Então, o que eu percebi no discurso de hoje foi, mais uma vez, que foi um dia perdido. Eu continuo aguardando a presença ali do líder do governo na Câmara para realmente ouvir os esclarecimentos que nos interessam.
Você, Constantino.
É, eu acho que agregou muito pouco, Paulo. Na verdade, o que nós temos são narrativas, né? Ah, eu identifiquei problemas no contrato, o nome do ministério, não sei o quê, algumas coisas atípicas. Tudo isso tem que ser investigado a fundo para ver se houve realmente ali algum tipo de tramóia dentro do Ministério da Saúde por alguns funcionários. Agora, o que temos até aqui é muito pouco. É uma fumacinha perto do resto. Não teve, é o primeiro escândalo de corrupção no Brasil sem desembolso de recursos. É, eles estão querendo manter a narrativa de que interromperam o negócio, enquanto tem um convidão aí do lado que eles estão blindando. Então ninguém pode levar a sério que o Randolph Rodrigues, agora inclusive suspeito de rachadinha no próprio gabinete, que o Randolph Rodrigues, que o Renan Calheiros e que o Omar Aziz estão muito chocados com esse contrato da Covaxin que ia adiante e não foi, né? E funcionários foram afastados, o contrato foi interrompido, não teve nenhum recurso que saiu dos cofres públicos, e de repente eles estão muito preocupados com isso e blindando a CPI de figuras como Carlos Gabas, que mandou R$48 milhões para a compra de respiradores à vista, adiantado, que nunca chegaram, para uma empresa de fachada, né, ligada à maconha. Ele que era ex-ministro da Dilma. né? Então, e controlava ali o consórcio do Nordeste. Então, assim, não está convencendo ninguém. É isso que eu digo, a CPI é uma perda de tempo, é uma perda de recursos e, infelizmente, tem muito poder para pautar, porque eles ficam lá o dia inteiro nessa, né, gerando factóides, gerando narrativas, fazendo discursos chocados. Ah, então, muito importante o depoimento de hoje, porque mostra, e aí começa a campanha, né, mostra o tamanho da quadrilha montada dentro. Não mostra nada disso, eles estão querendo enxergar isso. Não mostra nada disso. Não tem nenhuma evidência material. O caso do Luiz Miranda, para mim, é muito sintomático, né? Porque vem uma figura sem qualquer credibilidade, faz uma denúncia e isso é tratado como prova em si. Devia ser um pouco mais exigente a CPI, né? Para primeiro cobrar a evidência de algum crime e depois abrir investigações. Agora não, quebraram o sigilo de 60 pessoas, né? Um deles porque ajeitou o paletó, o outro lá, que é o ex-chanceler, sabe-se lá por quê? É um abuso de poder, um arbítrio, que é típico do cangaço. A postura do presidente Omar Aziz é típica de cangaceiro. Então o negócio passou de qualquer limite. Chega, né? Alguém tem que dar um basta nisso, porque a imagem do Senado como um todo está indo de vez para o ralo por conta disso.
Agora, uma informação importante aqui para todos que nos acompanham pelo rádio, pelo YouTube e pela Panflix. O ministro Ricardo Lewandowski recebeu um pedido da defesa do líder do governo, Ricardo Barros, solicitando e cobrando uma data para que a audiência dele na CPI fosse realizada. E o ministro do Supremo Tribunal Federal encaminhou esse documento à CPI, solicitando informações de quando que o deputado federal e líder do governo, Ricardo Barros, irá depor. Serrão, você.
Pois é, vamos aproveitar, vamos entrar também nessa questão. Mas eu gostaria de aproveitar a data de 9 de julho, 1932, como celebração da Revolução Constitucionalista. Havia a previsão de que ali ocorreria uma batalha, a Batalha de Itararé, que não aconteceu. Um dos maiores humoristas da década de 30, 40, 50, Aparício Torelli, até aproveitou esse episódio da guerra que não houve para se dar um codinome para ele. Ele ganhou o apelido de Barão de Itararé, que você pode encontrar aí na internet várias frases desse estupendo humorista. O que estamos vendo agora com esse caso do crime que não existe na CPI é exatamente uma batalha de Itararé. O crime, a CPI está tratando de um crime que não houve. Não houve compra dessa vacina. O mecanismo de investigação, de atuação da CGU, entrou antes na jogada. Houve denúncia? Houve, mas o negócio foi efetivamente, não ocorreu. Então, isso é que é o dado mais importante. Agora, precisamos, repito sempre, criar mecanismos de fiscalização da máquina pública toda no âmbito federal, estadual e municipal. Mecanismo direto de fiscalização pela população, porque tudo é uma grande caixa preta. Brasília é palco para vários lobbies o tempo todo e muita picaretagem acontece e pode acontecer, mesmo no governo que prega combate à corrupção e que se apresenta como um governo honesto. Todo cuidado é pouco. Agora, o dado que é importante, é hora de convocar, sim, a CPI quer convocar o líder Ricardo Barros para o dia 20 de julho, só que nessa data já estaria acontecendo o recesso parlamentar. E o que Barros quer é que ele fosse convocado antes do recesso parlamentar. Então, a CPI não quer convocar o G7 dessa CPI, não tem interesse nenhum em ouvir Ricardo Barros. Por quê? Ele é um cara poderoso, um homem de grandes articulações e pode botar o dedo na ferida de muitos senadores que são suspeitos ou acusados diretamente de corrupção. Então, ele é uma testemunha absolutamente inconveniente para a oposição a prestar um depoimento nessa CPI. Tem que ouvir o líder Ricardo Barros, sim. Por que que Renan Calheiros tem tanto medo dele? Esse é o grande mistério que temos que desvendar imediatamente.
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui no 3 em 1, sempre contando com a sua audiência. Fica por aí, é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1. Um.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível.
Convidamos o lutador de Taekwondo, Ícaro Miguel, para falar sobre as Olimpíadas.
Estava com alguns problemas ali de parte técnica, mas devido à minha deficiência que havia piorado muito assim, enfim, precisava de uma adaptação. E a pessoa que me ajudou nessa adaptação foi a Rayane. Então a gente treinava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava à noite. Quando acabava o treino, a Rayane ainda continuava lá.
Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos 3891-1090.
Jovem Pan News.
A cidade de São Paulo já está vacinando nesta sexta-feira contra o coronavírus as pessoas do grupo de 38 anos. Esta faixa etária é composta por cerca de 145 mil pessoas, pelo menos esta é a expectativa da gestão municipal. Para se imunizar, é obrigatório apresentar o comprovante de residência na capital paulista e um documento de identificação. Segundo o cronograma da Prefeitura de São Paulo, no sábado, amanhã, haverá uma repescagem para o público de pessoas de 38 a 41 anos, para aqueles que não tiverem conseguido aí tomar, se vacinar no período adequado, agora podem aí obter esta vacinação pela repescagem. Na segunda-feira, dia 12, será a vez para aqueles que têm 37 anos e é um grupo que representa aproximadamente 149 mil pessoas. A Jovem Pan detalha agora o calendário atualizado da vacinação na capital paulista, portanto, hoje, pessoas com 38 anos, no sábado, a repescagem de 38 a 41 anos, além da segunda dose para todos os grupos. Já na segunda-feira, serão atendidas as pessoas na faixa etária de 37 anos. As outras faixas ainda não foram divulgadas pela Prefeitura.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E olha, gente, os dirigentes de 9 partidos, o PSL, MDB, Solidariedade, Cidadania, DEM, Novo, Podemos, PSDB e IPV, se manifestaram contrários à reforma do Imposto de Renda. A proposta foi entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional no mês passado. Segundo as legendas, o projeto aumentará os impostos de famílias e também de empresas. Mais de 120 associações empresariais já tinham se manifestado contrárias ao texto que mexe na tributação do imposto de renda. Guedes se reuniu com empresários, pesos pesados do PIB, e prometeu recalibrar as alíquotas do imposto de renda sobre as empresas para que a reforma não aumente a carga tributária. Diz também que não abre mão da taxação sobre a distribuição de lucros e também de dividendos. Constantino, você que é um economista, como é que você analisou essa reforma tributária, essa proposta, né, de reforma encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional?
Paulo, não gostei nem um pouco e recebi com muita surpresa, né, vindo do ministro Paulo Guedes. Tanto que eu cheguei a mandar mensagens para ele de várias críticas, né, de liberais de verdade, não esses pseudo-liberais aí, que se mostraram traidores e tudo, e oportunistas, mas liberais que não gostaram. Né? E ele até, na hora, falou, não abandonei as raízes, não sei o quê, mas eu estava entrando ao vivo aqui no programa, então não pude escutar melhor as suas explicações e seus argumentos. Mas eu confesso que analisando assim, eu consigo entender onde ele quer chegar, né? Taxar lucros e dividendos e dar um golpe aí na pejotização do país, mas diminuir concomitantemente imposto corporativo para poder manter recursos dentro da empresa e ter mais investimento. E com isso conseguir também reduzir a folha, os encargos trabalhistas, para poder aumentar a formalização de empregos no país. Eu entendo o desenho, mas entender não significa que eu concorde. Então eu continuo achando que isso é ruim. E que, de novo, no ambiente que nós estamos, de economia em frangalhos e do gasto excessivo que tivemos por conta da pandemia, falar em reforma tributária agora vai sinalizar aumento de carga. E é tudo que a gente não pode aceitar. Então tem que focar na reforma administrativa, reduzir gasto, reduzir despesa. Qualquer reforma nesse âmbito vai vir com um aumento de imposto. Né? Aí o ministro fala, não é o que a gente vai querer, sai 20 daqui, 40 bi dali. Mas veja, uma vez que você introduziu o imposto sobre dividendos, mesmo que não seja esses 20, seja 10%, você deu de bandeja para, eventualmente, quando a esquerda voltar ao poder, e a esquerda não precisa ser o PT, pode ser a social-democracia tucana, eles vão com tudo para cima disso. Então, mas tem nos Estados Unidos. Sim, mas aqui tem um monte de outras recompensas e que faz a carga tributária ficar bem menor que a nossa. Então, não adianta a gente só copiar o que tem de ruim aqui nos Estados Unidos. Imposto sobre dividendo é dupla taxação, as empresas já pagaram os impostos. Então, eu não gosto, não estou convencido, acredito nas boas intenções do ministro. E sei que ele é um liberal, mas acho que ele está com um mapa de fundo equivocado nessa situação. E acho que não vai à frente, porque teve muita gritaria e de setores muito importantes.
Agora, Serrão, essa isenção em relação à tributação de dividendos é uma conquista que o Brasil tem desde 1995. E eleitoralmente, como é que o governo Bolsonaro vai conseguir explicar isso?
Pois é, essa reforma proposta pelo companheiro rubro-negro Paulo Guedes está mais para libertina do que para liberal. É muito ruim. O mercado financeiro odiou essa ideia de ser taxado em dividendos. Como Paulo lembrou bem, é até uma tradição. E tem um outro, o absurdo dos absurdos, que poderia ser mexido independentemente de reforma tributária, é a questão do imposto de renda. Isso é algo indecente no Brasil. Na verdade, aqui não tem imposto de renda. A mordida do leão deveria ser chamada de ISS, Imposto sobre Salário. E o que eles querem atacar agora é que muita gente virou pessoa jurídica e aí ela paga o seu impostinho como pessoa jurídica e agora o leão quer aumentar ainda mais a fatia de mordida sobre as pessoas. Seria muito mais racional hoje fazer a correção pela inflação dessa tabela do imposto de renda, aumentando a margem de isenção. Isso aí seria justiça fiscal. Isso não tem sido feito há mais de 10 anos, no mínimo. Então, estamos pagando diretamente na fonte um imposto que é absolutamente injusto. Então, no Brasil, de novo, estamos fazendo a reforma tributária antes de fazer a reforma administrativa. Ou seja, o poste está fazendo xixi no cachorro mais uma vez.
Bruna, para a gente fechar.
A imagem do Serrão é ótima, né? Mas eu estou completamente de acordo com eles dois. Eles falaram o principal, né? E a gente já falou aqui isso outros dias. O gasto público é um escândalo no Brasil. A gente teve aí com a pandemia mais gasto ainda. Então, se a gente fizer a reforma tributária agora sem fazer administrativa antes, nenhum modelo vai dar certo. O que eu percebo que é o paradoxo do Paulo Guedes, é um dos maiores patriotas do Brasil, né? E o que eu percebo que é o paradoxo do Paulo Guedes é que ele tem essa responsabilidade de querer manter o caixa fechando, né? Considerando todos esses gastos absurdos que a gente teve recentemente, mas ao mesmo tempo, ele sendo liberal, ele sabe que não vai dar certo nenhuma reforma que ele vier a propor, né? Então esse paradoxo deve ser muito difícil para ele ter que lidar com isso. E eu acredito que, por ele ser um homem muito inteligente, né, esse barulho todo que os setores, né, que o mercado financeiro está fazendo, vai ajudar ao ministro a repensar essa proposta, mas reforma administrativa é a prioridade. Redução de gasto público. Lipoaspiração no Leviatã. Se você não faz uma lipo no Leviatã, não tem reforma tributária possível para resolver, melhorar um pouquinho nossa vida no Brasil.
Muito bem, são 5 horas e 54 minutos. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que essa reformulação do imposto de renda que a gente está comentando aqui no 3 em 1 agora deve ser providenciada antes da reforma tributária. Vamos dar uma olhadinha, produção, por favor, coloca aqui na tela para mim como é que foi o desempenho da nossa enquete no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br. E nós temos o seguinte resultado: 37,4% acredita que a reformulação do imposto de renda não deve ser providenciada antes da reforma tributária, e 62,6% já pensam diferente, acreditam que sim, que ela deve ser providenciada já antes da reforma tributária. Ponto final nessa nossa edição, nesta nossa semana aqui de 3 em 1. Antes, um último recado aqui muito breve: nós estamos chegando a quase 700 mil inscritos aqui no nosso canal do 3 em 1 no YouTube, nós estamos com 697 mil e queremos muito chegar a essa marca de 700 mil, então ajude, você que está por aí, se você por um acaso não estiver inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, porque sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan, no rádio, no YouTube e na Panflix para analisar os principais fatos e também todas as notícias relevantes do noticiário político. Comigo, Paulo Matias, um grande abraço ao nosso Constantino, um ótimo final de semana. Serrão, a gente se vê segunda-feira. Bruna Torlai, um beijo pra você, gente, muito obrigado. A você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, este programa não existe sem a sua audiência. Se cuidem, ótimo final de semana e segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes de volta. Tchau.
O Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Augusto Nunes e uma bancada de jornalistas independentes, sempre levando informação com responsabilidade. Nesta segunda, 9:30 PM, o senador Marcos Rogério vai direto ao ponto. Com Augusto Nunes, no centro do debate, o palco da CPI da pandemia. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia,
de manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas
uma...
já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, fechando a semana. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, estaremos juntos por aqui até às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, não participa aqui do nosso programa a Ana Paula Henkel. A Ana tem compromissos, na semana que vem estará de volta com a gente. E também não estão por aqui, você sabe, ao longo dos últimos dias, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Augusto e o Zé estão em férias. Mas...